Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Oh, como é bom e agradável conviverem unidos os irmãos. Esta é a nossa nova série de mensagens para a Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade. E nós desejamos que muitos possam se sentir tocados e não ofendidos, porque temos dificuldades com este texto desde os primeiros dois irmãos que não viveram uma vida boa e agradável na união dos dois irmãos Caim e Abel. Mas o salmista que escreveu este cântico para o povo de Israel disse: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ele recordava a consagração do primeiro sacerdote Arão, que serviu ao povo de Deus como seu líder espiritual. E continua o Salmo 133: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Parece que me sinto ainda parado com Natália diante do monte Hermon, com mais de 2.800 metros de altitude, no final das terras de Israel, onde nascem as fontes do Rio Jordão, três fontes como rios que performam então o Rio Jordão. Esta é a alegria daqueles que percebem. Até mesmo o orvalho do Hermon é maravilhoso para quem vive em comunhão com os seus irmãos. Aí que está o problema, e ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Mas eu tive muitas dificuldades de pesquisar sobre este assunto e fui muito longe, para não falar de nada do que está por perto dos nossos arredores, de nossas famílias, para não me direcionar a ninguém e não mencionar a questão difícil da sua ou minha família. Mas todos nós temos muitas, sim, muitas dificuldades de viver, de conviver em união com os nossos irmãos. Até as igrejas se dividem de uma para a outra pelo mundo afora, mas tudo por desuniões, brigas, separações e divórcios de irmandades que deveriam andar juntos para viver a boa e agradável vontade de Deus, onde Deus ordena as suas bênçãos, vejam bem, vida para sempre. Portanto, vos convido para avaliar este assunto e tenho certeza que ninguém será atingido dos que entre nós estão tendo algum problema. Mas nós devemos procurar a união e a comunhão para viver em união com os nossos irmãos, irmãos da carne e irmãos em Cristo Jesus.
Te desvias pelo mar, onde podes naufragar. Te desvias lentamente, mais e mais. A maré te levará, teu barquinho afundará. Te desvias lentamente, mais e
suaves vozes do teu lar já se cansam de chamar. Te desvias lentamente, mais e mais. Meu irmão, escute já, esta voz te salvará. Antes que desviado sejas,
Senhor nosso Deus, antes de mais nada, não queremos falar dos problemas de outros, mas queremos pedir perdão onde nós falhamos em nossa irmandade. em nossa igreja, família e parentesco entre filhos, pais, amigos e irmãos. Ajude-nos, ó Deus. Nós somos como Caim e Abel e nos sentimos culpados como Caim, porque percebemos que em muitas formas, às vezes sem querer ou até querendo o bem, acabamos fazendo obra de Caim ao invés de unir-nos com o irmão que está servindo a Deus da sua forma. Ó Deus nosso Pai, pedimos perdão onde erramos e pedimos que o Senhor conserte onde possível para que haja paz e harmonia e a Tua bênção e vida eterna possa ser ordenada sobre nós e nossos familiares. Amém.
E para a cruz eu vou, do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou.
Antes de prosseguir com o nosso tema, quero trazer a vocês uma correspondência que veio pelo e-mail de Kelly Cristina de Campinas. E ela pergunta se pode obter a coleção dos livretos Ecos da Liberdade. Deseja saber se recebe ou pode pedir para comprar. E ela diz: eu confesso que através deste livreto que eu tomei a decisão de mudar a minha vida e ir para Cristo Jesus. Eu vivia nas trevas e agora sou uma resgatada do Senhor. Imediatamente correspondi à nossa leitora e ela escreveu a segunda correspondência dizendo: eu assisto pelo site os cultos de vocês e confesso que nunca vi algo assim. Eu já estou indo em um ministério, sim, aqui eu aconselhei que ela fosse participar de alguma igreja. Mesmo assim, um dia vou querer, sim, fazer uma visita a vocês, que foi através de vocês que tomei a decisão certa e quero também descrever o meu testemunho e espero que logo cheguem os livretos, a coleção que lhe prometemos de enviar para Campinas, São Paulo. Agradecemos a Deus pelo ministério que é possível através da união, da unidade dos irmãos. São quase 5 décadas que podemos estar unidos e ali ordenou o Senhor a sua bênção para este ministério com pessoas de diferentes igrejas até que apoiam o Ministério Ecos da Liberdade e trazem salvação assim para pessoas que procuram outros ministérios lá em São Paulo e em muitas partes do mundo, porque são resgatados através do rádio, da literatura e do evangelismo por internet, mesmo pelos cultos ao vivo, sempre aos domingos, às 20 horas, no site www.ecosdaliberdade.com e clique culto ao vivo.
Tu és bom, bom, bom.
agradável quando os irmãos convivem em união. Primeira parte. Para desviar a atenção de todos os nossos problemas familiares e localizados em diferentes famílias e igrejas, fomos visitar o campo de concentração nazista em Bergen-Belsen, na Alemanha, para iniciar a escrita do presente tema. As dificuldades do convívio entre irmãos, famílias e igrejas, de repente são reduzidas a quase nada quando chegamos a um campo de concentração nazista a 6 quilômetros de minha hospedagem em Bergen, na Alemanha, na residência de meu irmão, pastor Norberto Hort, onde comecei a escrita deste tema. Com uma única foto destes tempos terríveis, temos uma ideia do terror que passaram os 52 mil mortos que morreram no campo de concentração de Bergen-Belsen e as 53 mil pessoas que os soldados britânicos conseguiram resgatar no final da Segunda Guerra Mundial, que ainda estavam vivos. Todos eles foram trazidos até o final da linha do trem, famintos, à beira da morte, e foram obrigados a caminhar a pé mais de 5 quilômetros até o lugar do extermínio. E sobreviveram 53 mil pessoas, mas foram trazidas de trem, de pé, num quadrado que cabia simplesmente apenas uma pessoa de pé. Dentro de um trem, se morressem, já seria melhor para o governo, que queria exterminá-los de qualquer forma. Após o culto de domingo, eu fui convidado para visitar um casal da comunidade de Bergen para o almoço, e eles residem nas proximidades do campo de concentração de Bergen-Belsen. E obtive então informações das atitudes dos alemães que residiam nas proximidades daquele campo de concentração de Bergen-Belsen. O povo alemão dos vilarejos próximo percebia que lá existia algum terror, mas nada pôde fazer. Porém, para amenizar a fome das pessoas atrás do arame farpado, criaram grupos de senhoras que se juntavam para assar pães e os jogavam para dentro do campo, arriscando suas próprias vidas na tentativa de acalmar um pouco a fome dos prisioneiros naquele campo de concentração de Bergen-Belsen. A menina Anne Frank, famosa pelo seu diário que escreveu dos 12 aos 15 anos de idade, faleceu em Bergen-Belsen pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós nos contorcemos em repúdio contra as pessoas que cometeram estas atrocidades nos campos de extermínios nazistas. Porém, não devemos esquecer que o ódio contra o nosso irmão, contra o seu irmão, eu contra o meu irmão, aplica o mesmo veneno que tortura e também mata. O ódio político, familiar e religioso, em suas diferentes modalidades, obtém suas doses de ódio do mesmo frasco da tortura mortal. O rei Saul ficou com inveja de Davi, pois ao retornar da guerra as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Era um cântico que as mulheres cantavam por onde quer que a tropa de guerra vitoriosa passava e exaltavam a Davi. 1 Samuel 18, 7. E então Saul procurou matar a Davi, e com isso descobrimos de onde surge o veneno do ódio mortal, da inveja. Este veneno está disponível na farmácia do peito mais consagrado, mas também no coração da pessoa mais humilde. Penso que Caim e Abel ainda não possuíam muitas posses, nem havia muita gente para disputar, mas os dois irmãos já brigaram e chegou a morte de Abel. O veneno do ódio cresce no campo de concentração da inveja em qualquer peito. É terrível descobrir isso, mas até nas igrejas mais consagradas e fiéis, ali a inveja tem o mesmo veneno em todos os peitos, como um frasco escondido e bem preparado para o ataque. Saul indignou-se muito com o cântico das mulheres. Ele dizia assim: o quê? Estão louvando a Davi por 10 milhares e a mim só por milhares? Pouco falta para que façam dele rei. Pensou consigo e a partir de então o rei Saul ficou sempre de pé atrás em relação a Davi. No dia seguinte, o espírito atormentador veio sobre ele com a permissão de Deus, e Davi, para acalmar o seu chefe, o rei Saul, começou a tocar a harpa. A música deveria de acalmar a fúria do invejoso rei, como em muitas vezes acontecia, e assim ele fez novamente. Mas Saul, que tinha ao seu alcance uma lança, lançou-a repentinamente contra Davi, com a intenção de cravar o moço contra a parede. Porém, Davi saltou a tempo para o lado e conseguiu escapar. Isso aconteceu também em outra ocasião, porque Saul temia a Davi e tinha ciúme dele, porque o Senhor havia se retirado de Saul e estava com Davi. 1 Samuel 18. A inveja e o ciúme causam ódio e matam. E estas plantas venenosas encontram-se no campo fértil de irmãos, amigos, e causam muito dano ao ministério do evangelismo e da igreja do Senhor. Cuidado com o ciúme e a inveja, elas matam.
Obrigado por ouvir o nosso programa. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mais informações a respeito do nosso ministério você encontra em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.